Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Senhoras e senhores, está começando por aqui mais um Gabriela Esportiva. Saudamos você de casa, você do trabalho, o pessoal que está chegando em casa agora, né? O pessoal que está chegando no trabalho, bom trabalho aí para você de casa, bom descanso, né? O pessoal do carro, obrigado pela carona, o pessoal do pedal, a rapaziada das academias, boa noite para todo mundo. Está começando o nosso Gabriela Esportiva. Vamos chamar o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão, para dar aquele boa noite, né? E fazer aí, né? A mandar o nosso alô. Alô, Esporte Clube, fala Zé, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite aos amigos do Gabriela Esportiva. No programa de hoje eu quero abraçar, né, aqui no alô social do programa, a figura do Flávio Medrado da Silva, é supervisor das equipes de base sub-15, sub-17, do Barcelona SA, ligado aí, ouvindo o Gabriela Esportiva.
Muito bem, Flávio, muito obrigado aí, tá? 6:11. 6:11 na melhor sintonia da Bahia, Zé Maria, as oitavas de final da Copa do Brasil. Será um prato cheio aí para quem gosta de clássico, tá? Sorteio realizado pela CBF na tarde de hoje estabeleceu 4 confrontos, assim, do tipo, sendo 2 paulistas, Corinthians, Santos e São Paulo e Palmeiras. Também tem duelo aí entre os 2 últimos campeões brasileiros, Flamengo e Atlético Mineiro. O bicho vai pegar, hein, Zé Maria?
Muito bem, Tony. Copa do Brasil, né? Tivemos sorteio esta tarde a partir das 15 horas. Na sede da Confederação Brasileira de Futebol, Bebeto e Edu comandaram esse sorteio das oitavas de finais da Copa do Brasil. Entre os 16 classificados estão 2 cearenses, né, Ceará e Fortaleza. O sorteio teve a presença de pesos pesados do futebol brasileiro, sendo 14 times da Série A e 2 clubes da Série B. Diferente das etapas anteriores, em que o ranking da CBF dividiu os clubes em potes, desta vez todos os times estiveram no mesmo chaveamento. As partidas devem ocorrer entre 22 e 23 de junho, os jogos de ida, além de 13 e 14 de julho, os jogos de volta. Desse modo, as equipes se enfrentam em 2 confrontos, com um mando de campo também definido via sorteio. Quem tiver o maior placar agregado avança em caso de igualdade. A decisão será nos pênaltis, se tiver igualdade, portanto. Atlético Paranaense, América, Ceará, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Fluminense, Atlético de Goiás, Fortaleza, São Paulo, Botafogo, Santos e Goiás são os 14 times da Série A. Bahia e Cruzeiro são os 2 clubes da Série B presente aí entre essas 16 equipes. 8 equipes vão avançar, 8 equipes serão eliminadas, jogos de ida e volta. A premiação dessa fase é R$ 3.900.000, né? A gente lembra que na semifinal essa premiação sobe para R$ 8 milhões. E o time campeão, na grande decisão, o time campeão recebe R$ 60 milhões, o time vice-campeão recebe 25 milhões. Cruzeiro, Ceará, Santos e São Paulo estão desde a primeira fase, né? São os clubes, né, que estão aí se classificando desde a primeira fase, crescendo, evoluindo nessa Copa do Brasil, que não tem mais gol qualificado, né? O sorteio aconteceu, e um sorteio surpreendente, eu diria até que emocionante, porque teremos pelo menos 4 clássicos estaduais nessa briga das oitavas de finais da Copa do Brasil. Corinthians e Santos, né? É um clássico estadual. São Paulo e Palmeiras também é outro clássico do futebol de São Paulo. Goiás e Atlético de Goiás, um clássico também do futebol goiano, além de Fortaleza e Ceará, o quarto clássico aí do futebol cearense. Aí teremos Atlético Mineiro e Bahia, né? O Atlético Mineiro enfrentando o Bahia, o Fluminense do Rio vai enfrentar o Cruzeiro, o América Mineiro enfrenta o Botafogo e, acredite, viu, Tony Café, o Flamengo terá como adversário nessas oitavas de finais o Atlético Mineiro. Quer dizer, nossa, ninguém iria imaginar numa fase de oitavas de finais, né? Um confronto com tal magnitude, né? Flamengo e Atlético Mineiro, isso certamente é confronto para decisão, para a partida final, mas enfim, foi o sorteio que aconteceu hoje na CBF, portanto já conhecemos agora os duelos que, repito, vão acontecer nas datas de 22 e 23 de junho, né, jogos de ida, e os jogos de volta em 13 e 14 de julho. Meu querido Tony Café, essa é a realidade das 16 melhores equipes. 8 serão eliminadas e 8 serão encaminhadas para as quartas de finais da Copa do Brasil.
Muito bem, Zé Maria, 6 e 15.
Gabriela Esportiva.
6 e 15, abração para a rapaziada do Vilela, alô, alô, meu amigo Roberto, aquele abraço, o pessoal também lá no Ilhéus 2, o pessoal aí é o nosso queridíssimo Binho Calhas, né, Dona Rose, toda essa galera bacana aí. E é o seguinte, Zé Maria, tem as notícias hoje aí do Baianinho, né, os confrontos aí do Campeonato Baiano, segunda divisão, Zé.
O Campeonato Baianinho vai ter prosseguimento no próximo domingo, né? Teremos mais uma rodada, a rodada de número 5. A gente lembra que nessa primeira fase, nessa fase de classificação do Campeonato Baiano da segunda divisão do futebol profissional da Bahia, serão 11 rodadas, né? Não tem jogos de ida e volta. Então é uma tabela única. Portanto, todo jogo é uma decisão, todo jogo tem muita emoção, porque são 12 equipes brigando no campo de jogo, né? E apenas 4 equipes vão se classificar para as semifinais desse campeonato baiano de futebol da Série B. A rodada de domingo, Flamengo e Jacobina, jogo que acontece no estádio 2 de julho, na cidade de Guanambi. Teremos também Jacobinense e Grapiúna, no estádio José Rocha, em Jacobina. O Fluminense volta a jogar no Joia da Princesa, enfrentando o time do Galícia. Teremos em Pituaçu, Botafogo e Jiquié. Em Cruz das Almas, o Itapuna, como mandante do jogo, enfrenta o time do Juazeiro. E, finalmente, teremos no domingo Canaã e Ferense, fechando essa quinta rodada. No programa de hoje, Tony, eu vou falar um pouco sobre o time do Itapuna. Exatamente porque o Itapuna está voltando, né? Depois de muito tempo sem participar do futebol profissional. E eu diria que nessas primeiras 4 rodadas é um Itapuna surpreendente, né? Domingo nós tivemos a oportunidade de ver as imagens da TV Educativa e eu conheci um pouco, né, desse elenco do time do Itapuna, que é treinado pelo técnico José Ferreira, né? O Ferreira, que foi campeão em 2006 pelo Colo-Colo e que esse ano trabalhou no Vitória da Conquista. Infelizmente, o Conquista foi um dos clubes rebaixados para a Série B do ano que vem. Bom, Ferreira, nessa sua chegada ao Itabuna, trouxe 6 jogadores, né, que trabalharam com ele no Conquista desse ano na primeira divisão, e armou uma equipe, né, que vem dando certo, porque foram 4 jogos, né, o Itabuna ainda não conheceu derrota, é o Itabuna com 2 vitórias, venceu o Botafogo na primeira rodada e venceu no domingo passado o Feirense, jogando como visitante lá no estádio José Trindade Lobo, em Santo Antônio de Jesus. E havia empatado com o Grapiona em 0-0 e um outro empate, que o Itabuna também, aconteceu com o Galícia, 1-1, né? Foi o resultado final. Então eu diria que a campanha do Itabuna, ela é uma campanha interessante nesse início de campeonato brasileiro, né? Campeonato baiano, perdão, da segunda divisão. Então é o Itabuna que domingo a gente conheceu mais de perto o elenco do time itabunense. Ferreira no domingo iniciou o jogo com Thiago Passos no gol, um goleiro de boa qualidade técnica, conhecido no mercado do futebol da Bahia, é jogador com passagens também, né, pelo futebol mineiro, e o Thiago Passos, né, é o paredão ali, é o goleirão do Dragão do Sul, do time do Itabuna, nesse campeonato baiano. Nildo, jogador revelado pelo Colo-Colo, né, voltou a jogar, domingo fez a lateral direita. Nildo tanto joga pelo lado direito do campo, como joga também como zagueiro. Tivemos Maílson também, completando a zaga, Gil e Zeca na lateral esquerda. Então foi Thiago Passos, Nildo, Maílson, Gil e Zeca. O meio campo com Joadson, jogador que a gente também conheceu pelo time da Doce Mel, já há uns 3 anos atrás, né? Joadson, volante, muito pegador. Ninho Xavier com a camisa número 8. E Jucimar foi o jogador da camisa número 10. Voltei aí a rever Jucimar, que é um meio atacante habilidoso, né, do futebol da Bahia. Eu gosto muito do Jucimar. O Jucimar, portanto, está ajudando o Itabuna nesse início de campeonato baiano da segunda divisão. O ataque itabunense com Fabinho, com Gil Baiano, Gil Bahia, os atacantes de beiradas de campo, né? E Robert, o conhecido Robert, o atacante, né? O camisa número 9, o atacante centralizado. Robert dispensa comentários, né? Porque chegou já na Bahia há muitos anos, onde se estabeleceu, né, no futebol baiano. Robert, eu lembro que é um jogador revelado na base, há muitos anos atrás, na base do time do São Paulo. Muita gente imagina que o Robert está gordinho, entendeu? Mas isso faz parte do biotípico do atleta, ele sempre teve esse corpo. Agora é um jogador muito experiente, conhece muito ali da pequena área, um jogador que marcador de gols, né? Goleador. Então é preciso ter todo o cuidado, porque quando o Robert realmente puder ajudar, ele vai ajudar muito o time do Itabuna. Itabuna já fez 4 jogos, tem mais pela frente, são 7 jogos ainda a cumprir, né? 3 deles como mandante, 4 como visitante. Mas, gente, todo mundo sabe, né, das dificuldades dos dois times de Itabuna. Eles, como visitante e como mandante, eles jogam fora também. Não tem jogo dentro de casa, porque o estádio Luiz Viana Filho não foi liberado, né? Tem um estádio que tem problemas, né, do equipamento esportivo, e está impossibilitado de sediar jogos de futebol profissional. E as equipes de Itabuna também não deram muita sorte, porque não houve muita movimentação, muita boa vontade na liberação dos laudos técnicos do Mari Pessoa, porque poderia ser uma opção muito mais perto, muito mais econômica, para que os times de Itabuna pudessem jogar, porque estão saindo, né, para jogar em Vitória da Conquista, o que implica, né, num custo financeiro ainda maior. Analisando essa tabela do time do Itabuna, a gente lembra que o Itabuna domingo joga como mandante, mas esse jogo vai acontecer na cidade de Cruz das Almas, né? Itabuna e Juazeiro. Duelo aí em que o time itabunense vai enfrentar, sem dúvida nenhuma, né, uma das principais equipes, se não a melhor equipe do momento do Campeonato Baiano, o time do Juazeiro, que jogou 4 vezes, né? Venceu 3 e tem um empate. Esse jogo é muito importante para o Itabuna pontuar. A gente lembra que o Itabuna, nesse momento, continua na 4ª posição, agora com 8 pontos, fruto de 2 vitórias e 2 empates, mas é preciso vencer o time do Juazeiro. Porque o Jique ele já está ali na cola do time itabunense. Eu diria que o Itabuna já vê, pelo retrovisor, a presença do Jique porque o Jique está na 5ª posição com 7. E só 4 se classificam dentre as 12 equipes que estão brigando, disputando esse Baianinho 2022. Então, domingo é uma partida fundamental para o time itabunense, para vencer o jogo lá em Cruz das Almas e, finalmente, respirar, né? Porque são pontos corridos, não tem jogos de volta, então todo jogo é uma decisão. Os jogos que faltam para o Itabuna, além do Juazeiro, no domingo, na outra semana o Itabuna enfrenta o Jacobina no estádio José Rocha. Depois o Itabuna recebe o Flamengo de Guanambi, entendeu? O Itabuna como mandante. Aí sai para um jogo muito decisivo, muito importante, é um duelo de 6 pontos. Itabuna e Jequié. Esse jogo será em Jequié, no estádio Valdomiro Borges. Vejam, portanto, como essa tabela, né, ela sinaliza que não vai ser fácil. Todo cuidado é pouco, toda pontuação é importante. Por isso, uma vitória no domingo daria muita tranquilidade ao time do Ferreira. Depois do confronto com o Jequié, ele enfrenta o time do Canaã, né, que não está fazendo um campeonato com intensidade, quer dizer, seria um Itabuna em condições de brigar, entendeu? De alcançar uma vitória diante do time de Irecê, que também não tem mando de campo, joga fora, e aí o Itabuna receberia o Fluminense de Feira. Itabuna e Fluminense de Feira, né? Penúltimo jogo desta fase de classificação. Aliás, os 2 últimos jogos do Itabuna são jogos com um grau de intensidade muito grande. Eu diria que são jogos com cara de decisão. E na última partida, o adversário será o Jacobinense. O Itabuna estaria voltando novamente à cidade de Jacobina para fazer no estádio de Jacobina, né, a segunda partida consecutiva jogando em Jacobina diante do Jacobinense. São 7 jogos restantes, 4 como visitante, 3 como mandante, mas a realidade é que o Dragão do Sul vai ter que se deslocar em todos os 7 jogos. Eu diria que é uma campanha de superação de um time que não joga dentro de casa, que tem um desgaste físico muito grande, né? E que nesse momento, após as 4 primeiras rodadas, o time itabunense sinaliza, né, pavimenta uma campanha com um grau interessante de intensidade, pelo menos está se segurando ali na 4ª posição do time do Itabuna, porque essa 4ª posição ela é decisiva. Só 4 vão se classificar para as semifinais Campeonato Baiano da Série B. Juazeiro em primeiro com 10, Jacobinense é o segundo com 9, Galícia é o terceiro com 8, Itabuna é o quarto com a mesma pontuação do Galícia, 8 pontos. O Jequié na 5ª posição com 7, o Fluminense de Feira no 6º lugar com 5 pontos, Jacobina é o 7º com 4 pontos, Flamengo de Guanambi é o 8º com 4, Canaã na 9ª posição com 3 pontos, Grapiúna é o 10º com 3 pontos, e os 2 últimos colocados, Botafogo com 2, né, Feirense com 2, esses 2 últimos serão rebaixados para o campeonato, o Baianinho da 3ª divisão da temporada de 2023. Portanto, boa sorte ao time itabunense. Repito que no domingo, né, tem um confronto muito interessante. Um jogo com cara de decisão. Vai enfrentar o líder e uma vitória daria mais tranquilidade ainda, porque o Itabuna tem 8, se vencer, chegaria a 11 pontos, superaria o próprio Juazeiro e pularia da 4ª posição para, possivelmente, né, dependendo de outros resultados, poderia até terminar no domingo a rodada ocupando a 1ª posição, porque é um jogo enfrentando o líder do Campeonato Baiano de futebol da segunda divisão, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 6h28 no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça, Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222. Ilhéus e Lojas Guaibim, do jeito que Ilhéus gosta. Lojas Guaibim, Rua Dom Pedro II, 64, em frente à Galeria Itati, 6h28.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h29 agora, Zé Maria, vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Ontem tivemos o jogo entre Botafogo e Goiás, fechando a nona rodada, né? Hoje, abrindo a décima rodada, logo mais às 21h30, tem Cuiabá e Corinthians, né? Amanhã segue aí a décima rodada com jogos entre Atlético Mineiro e Ceará, Juventude e Atlético do Paraná, né? Atlético, Goiás e Avaí. E amanhã também tem mais três jogos, né, Zé Maria? Aí no início dessa décima rodada do Brasileirão Série A, Zé.
Ontem à noite, Tony Café, tivemos o fechamento, né, da nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Jogo que aconteceu no Engenhão e que o Botafogo acabou perdendo de virada para o time do Goiás. 2-1 foi o resultado final, um resultado muito ruim para o time do Botafogo, que dentro de casa tinha tudo para voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro, e ontem acabou tirando o Goiás, né? O Goiás sim foi o grande beneficiado, subiu 5 casinhas, né? Ocupava a zona de rebaixamento, era o primeiro da zona do rebaixamento, e depois da vitória de ontem o Goiás já ocupa a 12ª posição na tábua de classificação. Então eu diria que esse fechamento desta nona rodada, com a derrota do Botafogo, foi um resultado muito inesperado do jogo de ontem no Engenhão. Tivemos na nona rodada 21 gols foram marcados, né, o que dá uma média baixa de 2.1 gol por partida, né, do Campeonato Brasileiro da Série A, o que é o nosso principal campeonato do nosso país do futebol profissional. Hoje à noite já teremos início da décima rodada, né? Daqui a pouquinho o líder, Corinthians, vai estar em campo, joga como visitante, né? Joga às 21h30 enfrentando o Cuiabá. Cuiabá e Corinthians é o jogo de hoje. Amanhã teremos América e Ceará, Juventude e Atlético do Paraná, Atlético de Goiás e Avaí, Bragantino e Flamengo, né? Fluminense e Atlético Mineiro, e Santos e Internacional. Na quinta-feira são os três últimos jogos para a gente fechar a décima rodada da Série A, quando teremos às 19 horas o Palmeiras enfrentando o Botafogo, né? O Coritiba jogando às 8 da noite enfrentando o São Paulo, e o Fortaleza recebendo o time do Goiás. Com o resultado da derrota do Botafogo ontem, não se alterou, principalmente, né, a parte de cima, né, da tabela do campeonato da Série A. E o Corinthians continua líder da Série A, né, o time que abre esta noite a décima rodada. Joga fora de casa, em Cuiabá, com 6 desfalques, né, no timão do Vitor Pereira. Sem Fagner, sem Maicon, sem João Vitor, sem William, sem Jô e sem Luan. Dos 6 desfalques, 5 são titulares, né? Fagner na lateral direita, Maicon que é volante, o João Vitor que é zagueiro, William e Jô atacantes, né? Com tantas baixas, né, não restou outra alternativa para o comandante português, que já relacionou 2 atacantes da base, Wesley e Felipe Augusto, para o banco de reservas desta noite. O treinador Vitor Ferreira já definiu a equipe. Vai a campo esta noite em Cuiabá com Cássio no gol, Rafael Ramos na lateral direita. Os zagueiros serão Raul Gustavo, que está recuperado da Covid-19, e Gil, são os 2 zagueiros esta noite. E Lucas Piton ali na lateral esquerda, fechando o sistema defensivo. O meio-campo com Duqueiroz, Cantilho né, e Renato Augusto, e à frente do Corinthians com Gustavo Mosquito, Roger Guedes e Júnior Moraes. Então, esse é o time do Timão que vai defender a liderança desse campeonato da Série A esta noite, abrindo, portanto, a 10ª rodada do futebol, entendeu? Do Brasileirão da Série A. O Flamengo, que joga amanhã, já está, né, em Atibaia, né, no interior de São Paulo. Saiu do Rio de Janeiro, né, fugiu do clima pesado, da crise instalada na Gávea entre a torcida e o seu treinador Paulo Souza. O Flamengo fará dois jogos longe de casa. Amanhã enfrenta o Bragantino em Bragança Paulista e no sábado joga em Porto Alegre, né? Então montou sua base de apoio em Atibaia, onde acredita que vai escapar desse momento ruim, momento de pura pressão. É uma questão de tempo a queda do Paulo Souza, né? Porque quando foi convidado para treinar o time do Flamengo, teve que pagar uma multa, Tony, à seleção da Polônia. Ele era treinador da seleção polonesa. E naquela oportunidade, para romper o contrato com a seleção da Polônia, o Paulo Souza pagou uma multa de 300 mil euros, né? 2 milhões de reais. Em 30 jogos à frente do time do Flamengo, ele soma 18 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Tem 66% de aproveitamento. O português de 51 anos, né, está literalmente na corda bamba. Mas a realidade, meus amigos do Gabriela Esportiva, é que ele não pretende deixar o Rio de Janeiro tão cedo. A multa rescisória dele, hoje, é no valor de 6 milhões de reais. Ele tem contrato até o fim de 2023, mas a multa só vigora até o final do ano de 2022. Então o Flamengo não tem muito o que pensar, não. Não tem muita alternativa, não. Se romper o contrato com o português até ainda na temporada 2022, terá que pagar literalmente a multa de 6 milhões de reais, entendeu? Para poder ficar livre, né, do Paulo Souza. E a gente sabe que o Paulo Souza, né, é o pivô dessa crise, né, muito forte envolvendo o time do Flamengo. Se ele vencer esses dois jogos fora do Rio de Janeiro, aí ele ganha uma sustentação, no meu entendimento. Aí ele continua e é isso. Essa é a grande dúvida, né, do time do Flamengo. Não seria fácil, né, nesse momento, ter que desembolsar 6 milhões de reais só para quitação de uma multa contratual, entendeu? Entre o treinador e o mais querido do Rio de Janeiro, Tony.
Muito bem, Zé Maria, 6h36, a gente fatura e volta daqui a pouco. 6h36.
Gabriela Esportiva. Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Zé Maria, 6h46, ontem tivemos o início da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, né? Tivemos o jogo entre Guarani e Operário e hoje teremos o Náutico e o seu Vasco da Gama, Zé, logo mais às 19 horas. Hoje também teremos Vila Nova e Brusque, né? Londrina e Tombense, Criciúma e Sampaio Correia. Teremos também Ituano e Ponte Preta, né? E segue aí a 11ª rodada. Como você sempre diz, a Série B está sempre a... Como é que é? Toque de caixa, repique de sino, é isso?
A Série B começou ontem, né? 11ª rodada, né? A Série B não para, é a toque de caixa. E ontem já tivemos, na segunda-feira, o início dessa 11ª rodada. o Guarani jogou em casa e decepcionou. É uma campanha muito ruim, né, do time de Campinas, né? Continua ali como a pior equipe do campeonato da Série B. A gente não vê, não percebe nenhuma reação nesse time do Guarani. E jogando ontem dentro de casa, perdeu de 3-0 para o time do Operário. O Operário, sim, nesta rodada iniciou bem, né? E já subiu duas casinhas, né? Estava na sétima posição, agora é um Operário ocupando a quinta posição da Série B. Esta noite teremos mais 7 jogos, né, que vão movimentar o Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, às 19 horas, Náutico e Vasco da Gama. O que falar do Vasco, né? Vamos ver como vai se comportar esse time do Vasco da Gama sem, entendeu, a presença do Zé Ricardo, que entregou o comando técnico, né? É um Vasco ainda sem treinador, mas é um Vasco que muito provavelmente deve ir a campo com Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, né, na lateral direita, Quinteiro e Anderson podem ser os zagueiros, né? E Edmar na lateral esquerda. O meio campo, a tendência é da manutenção do Yuri Lara, né, do Andrei e do Nenê, e Figueiredo, Gabriel Peck e Getúlio, né? Eu acredito que deve ser a mesma equipe que iniciou o duelo contra o Grêmio no último jogo do time do Vasco da Gama. Então é um Vasco que joga enfrentando o time do Náutico, joga nos aflitos, né? E vamos ver como o Vasco vai se comportar no jogo de hoje. Teremos também Vila Nova e Brusque, Londrina e Tombense, jogos das 19 horas. Às 20h30, o Criciúma recebe o Sampaio Correia. Às 20h30 também teremos Ituano e Ponte Preta. E às 21h30, mais dois jogos nesta terça-feira. O CSA recebe a Chapecoense e o Grêmio Porto Alegrense recebe o Novo Horizontino. Expectativa de um jogo duríssimo, né? De um bom jogo esta noite entre Grêmio e Novo Horizontino, porque são equipes que estão ali na parte de cima da tabela do campeonato da Série B. O Grêmio querendo se aproximar ainda mais dos 4 primeiros colocados. A gente lembra que o Operário agora é o 5º colocado, tem um ponto a mais do que o time do Grêmio, o que força, né, a necessidade do Grêmio jogar por um resultado de vitória para conquistar mais 3 pontos na Série B. E amanhã teremos os dois jogos restantes desse campeonato da segunda divisão. Na quarta-feira, 19 horas, o líder Cruzeiro enfrenta o CRB, né, e o Bahia, depois da vitória espetacular, também com casa cheia, faz a segunda consecutiva em casa, recebendo o Sport do Recife. Então, há muita expectativa com relação a esses times que estão na liderança da competição, o caso do Cruzeiro, líder com 25, e o Bahia é o vice-líder com 19, lembrando que o Sport do Recife é o terceiro com 18. Esse jogo, Bahia e Sport do Recife, tem cara de decisão, porque eu diria que é uma partida que vale 6 pontos, né? Porque se o Sport do Recife vencer, ele tira o Bahia da segunda posição, ele chegaria a 21 pontos. Então, um jogo muito importante, o jogo de amanhã entre Bahia e Sport do Recife, e da mesma forma, o jogo do Mineirão, com o Cruzeiro defendendo a sua liderança nesta competição e recebendo a equipe do CRB, que nesse momento é o 13º colocado do futebol da segunda divisão. Cruzeiro 25, Bahia 19, Sport do Recife 18, Vasco da Gama 18, a quinta posição agora é do Operário com 15. O Grêmio é o 6º com 14 pontos. O Novo Horizontino caiu para a 7ª posição, também com 14 pontos, né? O Sampaio Correia é o 8º com 12, o Náutico o 9º com 12 pontos, Náutico adversário do Vasco no jogo de hoje, né? O Tombense é o 10º com 12 pontos, o CSA na 11ª posição com 12, na 12ª posição Londrina com 11 pontos, CRB é o 13º com 11, Chapecoense é o 14º também com 11 pontos, Brusque na 15ª posição com 10, Ituano 16º com 10, e os 4 da zona do rebaixamento. Criciúma com 10 na 17ª, Vila Nova em 18º lugar também com 10 pontos. Ponte Preta é o penúltimo, né, da Série B com 9 na 19ª posição. E o Guarani, que perdeu ontem, continua como o lanterna desse campeonato da Série B, com apenas 9 pontos ganhos, né? O Vasco ainda continua sem o comando técnico, né? Sem ter definido um treinador. A situação é complicada no Vasco, porque a diretoria do Vasco espera contratar um treinador tampão, um treinador que iria ocupar o cargo apenas no período, né, da formatação dessa parceria para a transformação do clube em SA. Então, essa é a grande dúvida, né? Qual seria o profissional para aceitar o convite para dirigir o time da Colina por um período tão curto? A gente lembra que, dentro da realidade financeira do Vasco, Alberto Valentim é um nome muito lembrado, Anderson Moreira também, são os dois nomes mais cotados, mas o Vasco ainda com dificuldade para buscar um treinador que venha ocupar o cargo tampão até a formatação da parceria e transformação do clube de São Januário em um Vasco S.A.
Muito bem, Zé Maria. Se você parar para pensar, o que ocorre, né? O Zé Ricardo observou que havia ali um caldeirão, né? Um arengó, que a qualquer momento esse contrato aí, esse negócio com os americanos poderia ser fechado. E Zé Ricardo iria para onde, né? Então, já que ele recebeu o convite, ele adiantou logo o passe. E ó, bateu asa e foi embora, né? Vamos aqui falar da Liga das Nações, né? Itália domina, vence Hungria e lidera o grupo da morte da Liga das Nações, né? O Harry Kane garante empate da Inglaterra com a Alemanha, também pela Liga das Nações. Zé Marias, agora vamos falar da repescagem, né? Repescagem europeia para a Copa do Mundo do Qatar, 6h54.
Muito bem, no final de semana, né, País de Gales derrotou a Ucrânia, né, e ficou com a última vaga da repescagem europeia, né? Portanto, já conhecemos 30 das 32 seleções que vão disputar o Mundial do Qatar, de 21 de novembro a 18 de dezembro, né? Portanto, 30 seleções já confirmadas. O Qatar, que vai sediar o Mundial, Alemanha, Dinamarca, Brasil, França, Bélgica, Croácia, Espanha, Sérvia, Inglaterra, Suíça, Holanda, Argentina, Irã, Coreia do Sul, Japão, Arábia Saudita, Equador, Uruguai, Canadá, Gana, Senegal, Portugal, Polônia, Marrocos, né, Tunísia, Camarões, México, Estados Unidos e País de Gales. São, portanto, as 30 seleções. Ficam restando apenas duas últimas vagas ainda em disputa e vão acontecer na semana que vem na repescagem mundial.
Muito bem, 6h56, abração para a rapaziada do SAMU em Itabuna, curtindo aí a nossa programação. Meu amigo Datinho, aquele abraço, né? Aquele abraço para você, tá bom, queridão? Lá, a velha guarda do Conceição, aproveitando, mandando um abraço também pro meu amigo Rai. Alô, Rai. 6h56, a gente continua com o Gabriela Esportiva.
Alô, galera, eu sou o Ari PB do Cacau com Leite e eu também tô ligado no Gabriela Esportiva. Esse programa que vicia e sempre abraço.
6h56, Zé Maria, a volta do Inter Municipal. A Federação Baiana aí já garantiu a volta do Inter Municipal. Conta pra gente aí, Zé, por favor.
A Federação Baiana já está anunciando a volta. Depois de 2 anos, teremos a volta do Campeonato Intermunicipal. A última edição do Intermunicipal teve uma final em com Itamaraju conquistando o tetracampeonato. Foi em 2019, naquela grande decisão do estádio Primaverão, diante da seleção de Itapetinga. 2020 e 2021, o Intermunicipal não foi realizado por conta da pandemia da Covid-19, portanto, 2 anos depois, teremos o retorno da mais importante competição de futebol amador no estado da Bahia. A gente lembra que o Intermunicipal sempre foi uma competição reveladora de grandes talentos, né, de jogadores que fizeram história e brilharam no futebol profissional. Podemos citar aqui alguns deles, dentre eles Raimundo Nonato, Bobô, revelado pela seleção de Senhor do Bonfim, né, e que foi o grande comandante, né, da conquista do bicampeonato brasileiro pelo Bahia em 88. Lembramos também de 2 atletas pentacampeões pela seleção brasileira, estamos falando de Edilson Capetinha, que jogou Intermunicipal por Castro Alves, e de Júnior Nagata, revelado também no Intermunicipal pela seleção de Santo Antônio de Jesus. O Intermunicipal também revelou Júnior Baiano, quem não lembra de Júnior Baiano jogando pela seleção de Poções, um zagueiro de qualidade técnica muito diferente. O Júnior chegou ao Flamengo, ao São Paulo, né, e brilhou fazendo futebol profissional, além do Liedson, né, um jogador que fora revelado pela seleção de Valença, né, e que construiu uma história muito bonita em 2012 com o time do Corinthians, né, e pela seleção também de Portugal. Portanto, é uma competição, né, que revela talentos e que está voltando, depois de 2 anos de ausência, voltando ao cenário do futebol. Esse ano a premiação também já está definida, a federação já anuncia um prêmio em dinheiro de R$ 60 mil, né, e informa também que está negociando com um parceiro, né, a possibilidade da cessão de um carro 0 quilômetro para a seleção campeã. Então, a expectativa fica com esse retorno do campeonato intermunicipal. Infelizmente, essa realidade ela não está muito presente aqui no eixo Ilhéus e Itabuna, né? São duas cidades, né, onde o futebol ficou à margem, né, dessas duas cidades. A gente não percebe motivação, né, na disputa de uma seleção de Itabuna voltando ao campeonato intermunicipal, e muito menos a seleção ilhéense, que é uma seleção que tem história na competição, 3 títulos conquistados, mas dificilmente a gente vai ter a possibilidade de ver Ilhéus disputando um campeonato intermunicipal. Só nos resta as cidades aqui do sul da Bahia, e eu já tenho informações, por exemplo, que a seleção de Itajuípe já começa a treinar, já tem projeto para disputar esse campeonato intermunicipal edição 2022, e certamente vai nos representar aqui no futebol amador do sul da Bahia.
Beleza, 7 horas na rádio mais ouvida da Bahia. Você está ouvindo Gabriela Esportiva, Zé Maria. Não é segredo para ninguém que Abel Ferreira é um admirador aí do futebol de Rony, né? Principalmente pela entrega do atacante. E, inclusive, lá no mês de março, no início do ano, o treinador já implorou para que o Palmeiras não vendesse aí o atleta, Zé. 7 horas.
O Palmeiras pode comercializar um dos seus atacantes de beiradas, né? Que tem uma história muito bonita construída no time da Academia do Futebol. Estamos falando de Rony, atleta, atacante de lados, né? Atleta de 27 anos, que está interessando ao Ajax da Holanda, né? E o Rony tem números históricos no time do Palmeiras, e gols decisivos também para os títulos da conquista da Libertadores da América. A gente lembra que o Rony foi uma peça muito importante no ataque do Palmeiras, né? E nesses 2 títulos conquistados, né, da Conmebol Libertadores, sob o comando do técnico Abel Ferreira. Então, vamos aguardar, né, os movimentos. Né, o Ajax da Holanda já se movimentou, já demonstrou interesse no camisa 10 do time do Palmeiras, o Rony, e certamente, né, essa negociação poderá acontecer nos próximos dias, envolvendo aí Rony, camisa número 10 do time do Palmeiras, atleta de 27 anos, que foi um atleta muito decisivo, né, nas duas conquistas da Copa Libertadores da América, e pode, de repente, estar saindo do time do Palmeiras para fortalecer o time holandês, né, o Ajax, que tem interesse na sua aquisição.
7-2.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, 7-2, o programa de hoje vai ficando por aqui. E Zé Maria pode fazer suas considerações finais, meu amigo.
Nas considerações finais do programa de hoje, a gente registra, né, a notícia que está chegando com a queda do Serginho Araújo, né, do comando técnico do Botafogo de Senhor do Bonfim, Botafogo que está disputando esse Baianinho 2022. O Serginho, esse ano, foi do céu ao inferno, né? Porque no primeiro momento fora campeão, o baiano do campeonato da primeira divisão, dirigindo o Atlético de Alagoinhas, e agora, nesse momento, está sendo demitido após a quarta rodada, dirigindo o Botafogo de Senhor do Bonfim. O Botafogo que jogou 4 vezes, perdeu 2, empatou 2, não conheceu ainda a vitória, né? E o Serginho, o trabalho do Serginho, acabou sendo um trabalho muito equivocado no time do Botafogo, e a direção do Botafogo está anunciando a demissão do treinador. Né? Um final de programa bom para todo mundo. Né? Um abraço, amanhã a gente volta. Boa noite a todos.
Boa noite, Zé Maria. Zé Maria volta amanhã. Obrigado pelas suas informações. Obrigado a você de casa, você que está nos ouvindo. Um abraço aí para o meu amigo Beat Husser, né? Aquele abraço aí também para o Edinaldo lá no Vila Linha de Açúcar. Vamos lá no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Infurlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus. Lojas Guaibim. Lojas Guaibim do jeito que Ilhéus gosta. Rua Dom Pedro II, 64, em frente à Galeria Itarte. Gabriela Esportiva de volta amanhã.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.